cumprimentar o rei Cal Gustavo. Cumprimentar o rei Cal Gustavo. Cumprimentar o senhor Carl Bitt, ministro dos Negócios Estrangeiros da Suécia. Cumprimentar os ministros brasileiros que me acompanham nessa viagem, o ministro Celso Amorim, o ministro Miguel Jorge, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o ministro Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia. Quero cumprimentar o embaixador brasileiro na Suécia e a embaixadora da Suécia no Brasil. Quero cumprimentar o senhor Ulf Berg, presidente do Conselho de Exportação da Suécia. Quero cumprimentar os amigos brasileiros e os amigos suecos, empresários e empresárias que estão participando desse dia do Brasil. É para mim uma satisfação especial juntar-me ao rei Carl Gustaf na abertura oficial do Dia do Brasil. Quero agradecer aos organizadores deste importante evento de promoção do diálogo entre governo e setor privado. O Dia do Brasil representa excelente ocasião para os nossos empresários explorarem as oportunidades de negócios que a tradicional pujança do intercâmbio entre a Suécia e o Brasil oferece. Temos hoje o desafio de dar um novo impulso às relações econômicas consolidadas. A primeira linha de navegação direta entre Gotemburgo e os portos brasileiros data de 1908. Em 1915, a indústria química, a AGA, se instalou no Brasil, seguida pela Ericsson em 1924 e pela Electrolux em 1926. A presença em território brasileiro dessas empresas suecas iniciou uma parceria que já dura quase um século. Hoje, são mais de 180 empresas empregando mais de 40 mil brasileiros e atestando a solidez da presença da Suécia no Brasil. Quase todas as grandes empresas suecas com expressão internacional estão instaladas no Brasil, gerando renda e empregos. Não surpreende que São Paulo seja a maior cidade industrial da Suécia. Os 400 milhões de dólares de investimento sueco no Brasil nos últimos 5 anos permitirão à cidade continuar a ostentar esse título. E nossa corrente de comércio se aproximou dos 1,5 bilhão de dólares em 2006 e este ano deverá ultrapassar os 2 bilhões de dólares. Mas ainda há muito por fazer. É justamente essa a missão de vocês, empresários, que hoje se reúnem no Dia do Brasil. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que lancei em janeiro, apresenta um conjunto de oportunidades para investimento, sobretudo no setor de infraestrutura. São obras que abrirão novas portas para os negócios no mercado brasileiro e que facilitarão as relações do Brasil com o mundo. Vamos alocar 252 bilhões de dólares até 2010 para projetos de desenvolvimento. Boa parte será concentrada em transportes, energia e na área social, em obras de urbanização de favelas e saneamento básico. Durante esse seminário, vocês terão a oportunidade de conhecer melhor o PAC em apresentações de membros da minha comitiva. A construção de uma infraestrutura moderna é igualmente prioridade para o processo de integração da América do Sul, onde capitais de tecnologia suecas serão bem-vindos ao lado das empresas brasileiras. as multinacionais brasileiras também estão ganhando espaço na Europa, atuando como ponta de lança de uma economia que vem ganhando competitividade e projeção internacional. A inovação foi sempre a marca da parceria entre Suécia e Brasil. Foi assim com a instalação pela Ericsson do primeiro telefone no nosso país em 1891. Contamos com os empresários suecos para fazer avançar uma nova revolução, a dos biocombustíveis. Estou seguro de que a histórica preocupação da Suécia com a preservação do meio ambiente a levará a engajar-se nessa campanha em favor de fontes alternativas de energia renovável, limpa e eficiente. Como terei a ocasião de explicar durante o seminário sobre bioenergia, o Programa Brasileiro de Substituição do Petróleo pelo Álcool abre novos horizontes. Demonstra que é possível vencer o desafio de encontrar soluções viáveis para as questões da segurança energética e da sustentabilidade ambiental e social. Temos margem para crescer sem prejudicar a produção de alimentos e sem comprometer nossas florestas. Foi o ministro Sten Togfors que recentemente lembrou que a Europa necessitaria de uma área 3 vezes superior à usada no Brasil para produzir a mesma quantidade de álcool carburante. A Suécia também tem buscado alternativas para substituir os combustíveis fósseis. A experiência sueca no uso da biomassa ou etanol produzido a partir da celulose a coloca em posição pioneira no uso de combustíveis alternativos. Foi assim, com grande satisfação, que assinamos ontem o memorando de entendimento sobre cooperação em energias renováveis. Estão dadas todas as condições para que empresas suecas e brasileiras juntem-se no desenvolvimento e pesquisa desse próximo passo na revolução energética. No Brasil, já estamos desenvolvendo o primeiro carro verde, onde todas as peças de plástico serão derivadas de etanol e não mais de petróleo. Mas o comércio internacional de biocombustíveis ainda enfrenta barreiras injustificáveis que prejudicam tanto produtores eficientes quanto os consumidores. Embora os custos de produzir etanol no Brasil sejam quase a metade dos europeus, a União Europeia impõe ao etanol brasileiro tarifas que podem alcançar 55%. Em contraste, no caso do petróleo, não passa de 5%. Será impossível expandir significativamente o mercado para biocombustível na União Europeia enquanto persistirem políticas protecionistas. Tampouco será possível eliminar os extremos de pobreza e de fome em muitos países pobres sem rever práticas que distorcem o comércio internacional, sobretudo em agricultura, em prejuízo de quem é mais competitivo. Para que essa seja efetivamente uma rodada para o desenvolvimento, é preciso reduzir todas as formas de subsídios e barreiras agrícolas que encarecem os alimentos e estimulam sua produção nos países pobres. Não podemos privilegiar a liberalização dos setores de maior interesse dos países altamente industrializados, como aconteceu em rodadas anteriores. É o momento de igualarmos as regras aplicáveis ao comércio de produtos agrícolas àquelas que incidem sobre o comércio e de bens industriais. Uma conclusão satisfatória para a rodada de Doha na OMC é inadiável. Não podemos colocar em risco o conjunto do sistema multilateral de comércio, com prejuízo, sobretudo, para os países mais pobres. Atribuo também caráter estratégico às negociações relativas ao Acordo de Associação União Europeia-Mercosul. O Brasil e seus parceiros do Mercosul estão preparados para trabalhar com afinco, a flexibilidade com esse objetivo. Sei que contamos com o apoio da Suécia nessa empreitada. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil está colhendo os frutos de uma política econômica que abre caminho para um novo ciclo de crescimento sustentável. Temos hoje uma combinação virtuosa de crescimento consistente, inflação baixa e incremento do comércio exterior, com correspondente redução da vulnerabilidade externa. Isso permitiu ampliação forte do mercado interno, lastreada na expansão do emprego e da renda dos trabalhadores. Reduzimos a pobreza e as desigualdades sociais, graças ao combate à inflação, que hoje está abaixo de 4%. A melhor distribuição de renda e o maior acesso ao crédito estão transformando milhões de brasileiros, antes excluídos do mercado, em consumidores e cidadãos plenos. Fizemos o dever de casa e, como resultado, as taxas de juros estão nos seus níveis mais baixos dos últimos 10 anos e continuam a cair. A expansão do PIB no primeiro trimestre de 2007 superou as expectativas. A partir de 2008, contamos com um crescimento econômico de 5 ou mais, sem pressão inflacionária. O aumento dos negócios entre o Brasil e a Suécia é componente importante da consolidação deste novo ciclo da nossa economia. Por isso, quero convidar a Suécia, com sua conhecida competência nos setores de infraestrutura e energia, a participar do nosso programa de investimentos. Este é o momento de alargar nossos horizontes e fortalecer nossas relações. Em julho passado, tive o prazer e a emoção de voltar à fábrica da Scania para celebrar os 50 anos de atividade da empresa no Brasil. Desejo que este Dia do Brasil represente o início de uma etapa ainda mais promissora para os nossos países. Convido os senhores empresários a apostar numa relação com muita história, mas também de grande futuro. Meus amigos e minhas amigas, 30 segundos de paciência para uma coisa importante. O Brasil, que muitos de vocês conhecem, passou quase 3 décadas em situação econômica difícil, em decréscimo na sua economia, ou quando crescia era um crescimento muito baixo. Chegamos a ter inflação de 80% ao mês. Tivemos um desemprego sem precedente nos últimos 20 anos. E depois de muito sacrifício, o Brasil está se recuperando. Está se recuperando de forma sólida, madura, consistente. E queremos que esse desenvolvimento consistente e esse crescimento sustentável seja repartido com todos. E quando falo repartir com todos, significa continuar fazendo política de distribuição de renda no Brasil. Significa fortalecer investimentos em políticas sociais a partir da educação. E significa, sobretudo, não permitir que a inflação volte a ser a razão pela qual alguns poucos ganham muito dinheiro e outros muitos perdem dinheiro. A inflação controlada é o maior ganho para o país e para as camadas mais pobres da população, sobretudo para aqueles que vivem de salário. Portanto, estejam certos que nós temos mais 3 anos e meio de governo e que nesses 3 anos e meio nós vamos dar continuidade nessa concertação que está elevando o país a patamares de alta respeitabilidade no mundo. Eu digo sempre que respeito é bom. A gente gosta de dar e a gente gosta de receber. E você só pode ser respeitado se você tiver exemplos. E o Brasil, durante muito tempo, falava o que não fazia e fazia o que não falava. Nós queremos falar a mesma linguagem, com a luz do dia ou com a luz das estrelas. E queremos dizer a vocês, empresários suecos, se vocês acreditaram no Brasil em momentos de adversidade, não há porquê não continuar acreditando no Brasil nesse momento extraordinário em que o Brasil se descobriu definitivamente enquanto nação que tem um projeto de soberania, mas sobretudo um projeto de desenvolvimento para que o Brasil se transforme numa potência econômica no século XXI. Que vocês discutam com os empresários brasileiros a questão dos biocombustíveis, porque essa é uma revolução que ela vai vir com uma força tão extraordinária que o mundo, independentemente do Brasil ou da Suécia, o mundo terá que se curvar à necessidade da mudança da matriz energética. Eu às vezes fico preocupado quando falo, porque as pessoas podem pensar, bom, o presidente Lula está falando porque não tem petróleo. Temos petróleo, somos autossuficientes e temos uma das empresas mais modernas do mundo, que não perde para nenhuma outra em fazer prospecção em águas profundas. Se tiver águas profundas aqui na Suécia, nos convide que nós seremos parceiros. Mas por que então essa loucura pelo biocombustíveis? Eu vou terminar dizendo isso. Quantos países do mundo têm dinheiro para investir em pesquisa de petróleo? Quantos países do mundo têm tecnologia para fazer prospecção de petróleo? Quantos países do mundo têm tecnologia para fazer uma plataforma? Ou para comprar uma plataforma feita? Uma plataforma de 200 mil barris dia deve custar por volta de 2 bilhões de dólares. Quantos países pode? Quantos empregos gera uma plataforma que custa 2 bilhões de dólares? 7 mil empregos diretos ou indiretos? Pois bem, esse é o mundo do petróleo, um mundo sofisticado, com poucas empresas e com extraordinária rentabilidade, e com a OPEP ainda para controlar o preço, que só pode participar os países exportadores. O Brasil ainda não participa da OPEP, por enquanto. Agora, imagine o biodiesel. Não olhando o mundo europeu, porque o mundo europeu está tão arrumado, as coisas estão tão certas, que é bom não mexer muito. Mas tem uma parte do mundo que ainda precisa se arrumar. Então imagine a política do biocombustíveis olhando o continente africano, olhando a América Latina. E vejam que nós poderemos produzir parte da energia que nós precisamos sem precisar fazer um furo de 6 mil metros de profundidade, mas fazer apenas um buraco de 20 centímetros, que pode ser feito por uma máquina, mas pode ser feito por um analfabeto, sem nenhum conhecimento tecnológico. E depois de 4 meses, depois de 18 meses, depois de 5 anos, dependendo da oleaginosa, ele pode tirar o seu petróleo, o seu combustível, sabe, plantar com a mão e colher com a mão. Parece um sonho, mas é um sonho capaz de permitir que os países desenvolvidos construam parcerias com os países em desenvolvimento e com os países mais pobres, para a gente fazer a revolução energética que precisa ser feita. E certamente a Suécia não ficará de costas a essa revolução. A Suécia já utiliza etanol. Ontem eu fiquei sabendo que até tem incentivo. Os carros que usam etanol não pagam estacionamento. Espero que os consumidores brasileiros não saibam disso, porque senão as prefeituras vão à falência. Mas é uma coisa extraordinária o compromisso de fazer, o compromisso público assumido pelo primeiro-ministro sueco de reduzir as tarifas da importação de etanol do Brasil para facilitar ou para ajudar, para forçar a União Europeia a reduzir. E nós não queremos apenas vender, nós queremos construir junto essa revolução que o Brasil começou há 30 anos atrás, que tem tecnologia, e queremos reparti-la com os nossos parceiros suecos. Muito obrigado.